Boa noite, então, aos queridos colegas do curso dos grandes filósofos e a filosofia clínica, os filósofos que contribuíram para a base daquilo que mais tarde seria consolidado como o que fazemos nos nossos trabalhos sistematicamente em consultório, em clínica. Hoje veremos a segunda parte da obra de Aristóteles. Aristóteles, junto com Platão, provavelmente constituem os grandes referenciais, as bases de toda a nossa filosofia ocidental. Por favor, colegas que estão com o microfone aberto, procurem desligar o microfone, senão inviabiliza a gravação aqui. E vimos na aula passada como Aristóteles ergue o prédio dele. Nós entramos naquela ocasião pela ética, não é? E o professor colocou para vocês que havia outros caminhos para considerarmos Aristóteles. E mostrei as razões pelas quais havíamos entrado pela ética. Hoje aprofundaremos os trabalhos pela física, depois andaremos pela metafísica de Aristóteles, ok? Passando pela questão da alma. Com isso, nós vamos compreender não apenas os outros elementos como a lógica, a estética, poética, a política aristotélica, a própria psicologia aristotélica. Eu vou parar o gravador aqui. Vamos lá. Então, como estava colocando, vamos entrar hoje pela física de Aristóteles. Quando uma aula dessa é passada por um estudioso, por alguém que fez seu mestrado, seu doutorado em Aristóteles, pode causar estranheza a maneira como estamos caminhando pelo grande prédio de Aristóteles, que, aliás, é enciclopédico, né? Mas lembrem que o nosso intuito aqui é um propósito de filosofia clínica, né? Estamos fazendo uma conversação com as bases dele. Se o nosso curso fosse de filosofia do direito ou algo assim, já nem passaríamos por vários desses elementos, tá bom? Observem lá o que foi colocado, que a física, eu vou traduzir cada um desses termos, não precisa nem se preocupar com essas nomenclaturas, é natural que tenham dificuldade. Lembrem, ele escreveu isso há quase 2.500 anos, né? Muita coisa, estava respondendo a uma época, como fez, aliás, Platão, como fez, aliás, Sócrates antes dele. Então, o Aristóteles coloca a física, do que ela vai se ocupar? Dos entes móveis, ok? Para ele, a filosofia segunda. O que seria a filosofia primeira para Aristóteles? Para Aristóteles, a filosofia primeira necessariamente precisaria ser aquilo que iria além da física, ou a metafísica, né? Que a física, então, se ocuparia desses entes móveis, ou seja, os objetos da natureza, os objetos animados, os objetos inanimados, os elementos referenciais. Bem, como é que Aristóteles vai ordenar essa caminhada, que é problemática? Ele não era o único que tinha lidado com essa questão. Outros filósofos trabalhavam isso e Aristóteles propõe um caminho, não propriamente um método, no sentido restrito, um caminho que ele é aberto e depois aos poucos ele vai fundamentando esses elementos. Ele propõe assim, ó, que a gente vá dos elementos que são os menos cognoscíveis, ou seja, aqueles que nós temos, que estão muito próximos das sensações, ok? Que nós temos assim uma certa facilidade. Por exemplo, o aroma de um pé que tem muitas laranjas, a flor da laranjeira, não é o contato com isso, esses elementos próximos à sensação. Então ele propõe que a caminhada se dê daqui, em direção ao que é mais complexo, aos elementos mais distantes. E Aristóteles não ignora todos os problemas que nós teremos nessa caminhada. Das obras que nós veremos hoje, que eu separei vários trechos, elas são muito extensas. Física, o livro 1, De Anima, o livro 2, depois da Metafísica, o livro 4, que nós veremos. Aristóteles não só não ignora, como ele quer conversar com os autores anteriores a ele. Inclusive, Platão, ele conversa, e vocês verão, depois receberão aqui os livros na íntegra, que eu vou mandar a vocês, vocês verão como ele faz essas conversações. Ele procura mostrar de que maneira o que ele está fazendo ultrapassará o pensamento anterior. Ele mostra como eles entendiam esses elementos. Essa trajetória que ele faz dos elementos mais próximos às sensações em direção aos elementos mais complexos será pautado pelo quê? Qual é o fio condutor em Aristóteles? A razão. Todo o tempo é a razão. Então vejam, o estudo a que ele se propõe, para nós que estudamos filosofia clínica, nós já temos uma série de questões que colocaríamos para Aristóteles. Assim como, aliás, curiosamente, ele fez com os antecessores dele. Ele questiona como eles compreenderam, de onde eles partiram, pois nós também estamos conversando com Aristóteles nesse quesito. Por onde ele caminha, por essa estrada de passar por aquilo que é mais próximo à sensação, olhem bem, quem é que vai lá falar da sensação? É a razão. E pelos princípios lógicos, pelos princípios, lembrem que a lógica é o que é o grande coordenador, é o instrumento, conforme ele colocava, para as questões mais complexas. Aristóteles tinha a ideia, na verdade a convicção, de que ele conseguiria fazer essa caminhada tão difícil, tão árdua. Do ponto de vista da filosofia clínica, você está com a historicidade de uma pessoa, a estrutura do pensamento dela, e você sabe que muitas vezes tentar trabalhar uns elementos como, por exemplo, da física, por esse caminho, para algumas pessoas é inviável. Elas conseguirão fazer essa jornada via intuição, via própria sensação, ocasionalmente via emoção, muitas vezes pela arte, mas não necessariamente o caminho que Aristóteles coloca, mas para ele é assim. Se você vai fazer filosofia, é por aí, segundo Aristóteles. Bem, nessa trajetória dele, Aristóteles então vai aprofundar as questões, à medida que ele vai considerando os elementos a partir das sensações. Lembrem que a experiência para Aristóteles era fundamental, e o homem era um animal que era dotado da experiência como um dos critérios de conhecimento. Então ele vai chegar às questões aí da metafísica, mas aqui nós veremos como um antepasso os elementos ligados à alma, que está na obra De Anima. Vejam, ali já temos aqui a obra referencial que eu vou acessar. Quando eu passar para vocês depois a obra, por favor, leiam toda a primeira parte, tá? São 60 páginas aproximadamente, na qual Aristóteles vai conversar com seus antecessores que trabalharam com este assunto e vai mostrar de que maneira ele ultrapassa essa questão. Particularmente para nós é interessante como ele se afasta dos preceitos de Platão, né? Lembrem como Platão colocava esse elemento, nós já vimos, vocês têm a aula gravada. Vejam lá, conforme o mapa que vocês têm aqui para poderem se guiar na aula. Para Aristóteles, as questões do pensamento, da psique, da estrutura interna, ele colocava não via pensamento, mas via biologia. Como entender que ele fazia algo assim? ele fazer algo assim pela própria natureza de onde ele partiu o trabalho dele, que era a base sensorial. Para ele isso era uma referência muito diferente de Platão, que olhava para as estrelas para então trazer tudo para o chão. Aristóteles partia do chão para caminhar rumo às estrelas. É um caminho diferente que ele utilizava. E ele colocava, olha que interessante, que o que vai fazer com que o nosso corpo seja vivificado e que nós o conheçamos tal qual ele é, é o que nós chamamos de alma. A alma é essa propriedade que, unida ao corpo, nos dá a vivacidade. Ele faz uma analogia muito bonita entre o olho e o ver sobre isso, né? O olho seria a qualidade material desses elementos. E Aristóteles vai colocar três concepções de alma. Ali, para sintetizar ao máximo, para vocês terem toda a facilidade, vejam, alma vegetativa, só as plantas têm, os animais têm, os homens têm. Sensitiva, as plantas já não têm, só os animais e os homens. A racional, só nós homens temos. Os animais e as plantas não. Claro que isso é uma abreviação até grosseira, porque Aristóteles coloca em várias passagens que vocês lerão aqui, que o animal, por exemplo, ele tem sim memória, ele tem certas questões, mas aqui ele coloca isso no sentido de aprofundar a questão. A racionalidade profunda, de fato, que terá o homem, segundo Aristóteles. Pois é, por mais que a gente possa considerar, puxa, como isso é primário, como isso é insustentável do ponto de vista de uma epistemologia atual, eu sei, a parte de Aristóteles que soam infantis, mas lembrem, esse homem, o contexto que nós vimos na aula passada, aqui ele estava respondendo quem vinha antes dele filosoficamente, não é? Que o grande mestre dele, Platão, precisou fazer um grande combate a todo um sistema de sofística para que essa filosofia racionalista pudesse ter sua voz. Se isso foi um serviço ou não é outra questão. O fato é que isso que Aristóteles constrói vai vir até os nossos dias. Em grande parte, a filosofia hoje ainda é feita de maneira aristotélica. A maior parte da filosofia que temos hoje é aristotélica, na sua composição, na sua maneira de questionar, de compreender as coisas. Mas não só isso. A ciência, tal qual nós a conhecemos hoje, é profundamente aristotélica. Acho que até o final da aula de hoje não vai restar muita dúvida sobre isso, não. Isso que ele coloca aqui. Vejam, então, como é que Aristóteles chega a essas conclusões? As conclusões a que ele chega para dizer que a alma vegetativa, todos temos, plantas, animais, homens, a sensitiva, as plantas já não têm, a racional só nós temos, parte, olhem que interessante, primeiro do afastamento dos seus predecessores, os pré-socráticos, depois, baseado no senso comum e nas observações empíricas, pautadas na época dele. É assim que ele vai edificar essas construções, e a partir daí ele passa a sistematizá-las. Ok? E ainda hoje, a ciência, a medicina, muitas áreas da psicologia e da própria filosofia ainda adotam isso aí. O Aristóteles aqui, quando trata da alma, ele se afasta profunda e essencialmente de Platão, que nós vimos como era a alma para Platão. Olhem o que ele vai colocar lá. A alma, nós não temos mais aquela coisa da reminiscência de Platão, lembram? De reconhecer os objetos, de ficar contente com isso. Não, ele diz que isso não tem mais nada. Ele não vê mais aqueles elementos das partições, como Platão colocava, como outros colocavam. Para ele, nós nascemos, lembram a tábula rasa? É zerado. A gente chega ao mundo, É curioso isso, porque no próprio tratado de ânima há partes que são tão intrincadas, tão problemáticas, e que durante a Idade Média gerou assim, ó, debates imensos, imensos, imensos. Centenas de estudiosos, teólogos, filósofos se debatiam para compreender, e havia todo tipo de teorização sobre o que ele vai colocar depois sobre isso, Aristóteles. Mas, de um modo geral, ele vai colocar isso, que a alma está praticamente em todas as coisas. Como ele coloca isso de uma maneira que lembra muito ao modo como Hegel construía algumas de suas páginas, quer dizer, aquela obscuridade, aquelas equivocidades, logo ele, que era um filósofo da univocidade extrema, né? Então ele deixa margem para várias interpretações ali. Agora, que tudo caminha para uma alma imortal, que a partir de uma tábula rasa, isso é claramente encontrado em Aristóteles. Ele inicia então nos falando sobre a alma depois dessa conversação com os vários filósofos, inclusive Platão. Ele diz que deixa eu passar aqui a página, vocês podem ler ali, ó. O professor vai passando aqui e os alunos que estão aqui podem ver no telão, se tiverem um bom óculos guardado na bolsa. O Aristóteles nos diz assim, ó: todo corpo natural que participa da vida será, consequentemente, uma substância. E isso no sentido de substância composta. E como se trata de um corpo de certa qualidade, é, pois, um corpo que possui vida. A alma não será o corpo, porque o corpo não está entre as coisas que são ditas de um sujeito. O corpo, antes, é sujeito e matéria. A alma, portanto, tem de ser necessariamente uma substância, no sentido de forma de um corpo natural que possui vida em potência. Ora, a substância é um ato. A alma será, assim, o ato de um corpo daquele tipo. Ele está tratando aqui das definições e ainda está nas objeções. Mas, para entendermos agora esses elementos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Aqui onde está a metafísica de Aristóteles. Deixa eu trabalhar com vocês alguns termos para que vocês possam dimensionar e compreender mais pontualmente o que ele quer dizer com substância, o que ele quer dizer com essas coisas. Olhem o que Aristóteles vai colocar sobre a metafísica. Ele diz que a metafísica, que para ele era a filosofia primeira, vai estudar todas as coisas enquanto elas são, ou seja, as criaturas existentes, ok? Os entes, a árvore, o homem, a pedra, a nuvem, os entes, as coisas, tá bom? E a metafísica vai trabalhar isso, mas vai trabalhar isso com um propósito. Ela quer ir às causas disso. E as causas disso estarão em parte nelas mesmas e em parte em fatores anteriores que formaram essas coisas. Então ele fala ali dos objetos físicos. A grande característica será o movimento, ok? Mas aqui Aristóteles se depara com problemas muito, muito graves, porque escolas anteriores a dele negavam, inclusive, o movimento, diziam que não havia movimento. E Aristóteles precisa, então, começar o seu trabalho discordando deles e mostrando que sim, que há um movimento. E que mesmo o senso mais comum das coisas, mesmo a pessoa com menor conhecimento filosófico, naturalmente, por uma indução, já vai ver que é assim que as coisas se movem, ainda que nem todas. Ele diz, ele coloca claramente esses elementos. Então ele diz que os objetos não são plenamente entes, é como se fossem incompletos, inclusive nós, os homens. Lembra o que ele colocou, nós vimos na aula passada, qual é a nossa caminhada?
O autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento para chegar mais perto de Deus, através
Isso, muito bem, é isso aí. Então ele coloca que nesse sentido, Deus seria o modo máximo de ser. Tá? Deus é o modo máximo porque ele não precisa mais nem desses objetos, não precisa dessas coisas todas, ele não precisa dos objetos para que se possa compor e ser plenamente um ente, nada disso. Ele é quase um pensamento puro. Ah, olha o que ele fala ali, que além desses objetos físicos, existem outros objetos ali, ó, entes que não se movem. Esses objetos que não se movem são os objetos matemáticos, por exemplo. E Aristóteles então vai fazer a famosa diferenciação, ainda que vocês lembrem, ele teve como professor Platão e ele continua com muitas coisas de Platão. Uma delas exatamente é essa diferenciação entre o pensamento, a matéria. Ele coloca as coisas em... separa esses elementos, não é? Outra coisa que em filosofia clínica nós questionamos muito, quer dizer, há pessoas para as quais aquilo que elas pensam é muito mais concreto e material do que a mesa, a cadeira, o chão, não é? Que para alguns é muito menos material. Isso sim para muitas pessoas aquilo que a gente considera como sendo materialidade concreta não é socialmente, elas estão... Para alguns, aquilo que padece no pensamento, aquilo que elas pensam, é tão mais forte que orienta, que define, que faz a vida delas ser o que é. Aristóteles não vai entrar nessa questão. Para ele, isso é muito claro e há uma divisão muito concreta e razoável sobre isso, segundo a época dele. Okay? Lembrem, o propósito dele não era clínica e ele estava tentando esquadrinhar e colocar cada uma dessas coisas nos seus devidos lugares, resolvendo uma série de problemas e nos deixando um caminhão de problemas depois disso. Então ali, o homem, olhem o que ele coloca sobre o ser humano na sua metafísica, ele precisa dos entes, dos objetos, tá? E nós teremos lampejos na nossa vivência, na nossa caminhada, para essa perfeição, essa autorrealização, nós teremos várias vezes lampejos dessa perfeição, que seria, no caso dele, Deus. Mas nunca chegaremos a isso, ok? Teremos, quando muito, uma ideia, uma sensação, uma compreensão, às vezes, mais profunda, e é isso que nós teremos. Sim. Abaixo foi colocado substância. Substância está em tudo. Está em todas as coisas a substância e é um dos veículos que nos permite esses lampejos, essas comunicações com Deus, que seria o pensamento puro, o ato puro. Aqui embaixo, onde vocês veem matéria e forma, é uma das formas mais geniais que a filosofia já viu em todos os tempos, que é como ele consegue conversar esses problemas que ele mesmo criou por ter colocado as coisas dessa maneira tão cartesiana, cada uma em seu lugar e cada uma respondendo a premissas básicas e tudo. Ele construiu um problema muito grave para ele, mas ele sai desse problema de uma maneira tão extraordinária. Quando ele coloca ali, ó, matéria e forma, vejam o que é matéria para Aristóteles. Matéria é do que são feitas as coisas, por exemplo, a madeira que faz a mesa. Tá? A forma, o nome é o feitio. Então você tem a madeira, que é a matéria, e com ela você vai construir uma forma. Aristóteles diz que toda matéria terá uma forma. Toda, que elas estão ligadas, quer dizer, existe uma matéria, vai existir carne, terá que ter uma forma qualquer. E um pouquinho mais abaixo, ele coloca ali o ato e potência e ato. A madeira, por exemplo, seria algo em potência. Quando você faz uma cadeira, um piano, um violão, a potência se realizou, se efetivou. Com isso ele resolve um monte de coisas. Isso tem caminhada direta para os estados de auto-perfeição, de aprimoramento, quer dizer, você pode estabelecer todo tipo de analogia, desde de ânima, desde a física, até propriamente as causas que vão levar à metafísica dele. É uma ao edificar isso, ele consegue resolver uma série de coisas. Então, vamos trazer isso para uma conversação mais próxima, através das próprias palavras de Aristóteles, ok? Olhem como ele faz a relação. A alma, com efeito, não é o ser e a definição de um corpo daquele tipo, mas sim de um corpo natural de uma qualidade tal que possui em si mesma o princípio do movimento e do repouso. A ideia do movimento é cara, muito cara para Aristóteles, tá? Tanto que ele parte da diferenciação com os antigos, afirmando o movimento, e para ele é uma característica fundamental para essas diferenciações, inclusive quando ele trata da questão do tempo, que ele, o tempo para ele seria o que acontece entre o antes e o depois, que você só mensura pela passagem dos movimentos. Bem, se o olho fosse um animal, a visão seria a sua alma. Lembrem o que eu falei há pouco para vocês, que ele faz essa... Vamos repetir. Se o olho fosse um animal, a visão seria a sua alma, não o olho. Ou seja, aquilo que é a função, aquilo que ele exercita como máquina, como criatura. Esta é, pois, a essência do olho, de acordo com a sua definição. Ora, o olho é a matéria da visão, a parte da qual não existe olho, exceto por homonimia, como, por exemplo, um olho esculpido em pedra ou um olho desenhado. Cumpre, na realidade, aplicar agora a todo o corpo vivo o que aplicamos às partes, pois a relação existente entre as partes é análoga à que existe entre a sensibilidade do seu todo e todo o corpo dotado de sensibilidade enquanto tal. O ente, ou seja, o objeto, a coisa em potência que pode viver, não é o que perdeu a alma, mas sim a que a possui. A semente e o fruto são, em potência, corpos desta qualidade. A vigília, com efeito, é o ato como são o ato de cortar e o ato de ver. A alma, ao invés, é ato como são a visão e a capacidade do órgão. O corpo, por sua vez, é aquilo que existe em potência. Mas, como o olho é a pupila e a visão, assim também o animal é a alma e o corpo. Que a alma não é separável do corpo, ou pelo menos certas partes dela não são, se é que a alma por natureza é divisível em partes, isso não levanta dúvidas, pois o ato de algumas partes da alma é o ato das partes mesmas do corpo. Nada impede, no entanto, que algumas partes sejam separáveis, por não serem ato de nenhum corpo. Além disso, não fica claro se a alma é ato do corpo assim, ou como o marinheiro é o do navio. Em traços gerais, fica assim um esboço e uma definição da alma. Vejam como Aristóteles vai aqui nos colocar uma dimensão imensa em relação a Platão. Do ponto de vista filosófico clínico, o que podemos dizer sobre isso? Qual o fundamento que nós teríamos em clínica para dizer é assim como Aristóteles nos coloca? Esta, aliás, é uma das grandes questões da neurociência hoje. Desligado o computador, que é o corpo, o que acontece com isso que nós chamamos de alma? Morre? Desligado o corpo, o cérebro, a pessoa morreu, será cremada, etc. O que acontece com aquela parte? É isso que ele diz que empresta o olho à visão. O que acontece com esta parte? Ela vai embora junto? Ela se emancipa e vai para algum lugar? O que acontece? Aristóteles, que vai caminhar em direção à perfeição, Deus, que é o motor imóvel. Lembrem, não é aquele conceito cristão de um Deus que cria, ele não cria. O motor imóvel de Aristóteles não é assim. Ele faz o movimento acontecer e não participa mais dele. É um conceito difícil para as nossas, para a nossa mente, como ela foi construída ocidentalmente, não é? Aristóteles nos coloca vários desses problemas. Eu vou passar aqui um pouco à frente. Aí ele vai explicar depois substância, como eu coloquei ali para vocês, não é? Que está em todas as coisas. Quando ele trata dessas faculdades da alma, que ele vai colocar os elementos perceptivos e a relação, todo o tempo Aristóteles conversa com o corpo. A alma dele não é uma alma destituída da corporeidade. Aristóteles coloca a alma sempre em relação ao corpo, sempre nessa conversação dialética, diferente de como nós encontramos, por exemplo, em Platão. Ele vai falar da faculdade nutritiva da alma e de alguns outros aspectos. Eu estou passando um pouquinho aqui para frente. A sensibilidade da alma, essa percepção que é sensorial, e é muito bonita como ele vai fazer essa relação. Porque essa percepção sensorial da alma precisa do corpo. Não é sem o corpo, como ela vai fazer esses elementos? E até que ponto essa relação se aprofunda e caminha, Aristóteles resolve agora muito mais por um outro critério. Para ele, a maneira como se dará essa relação é uma espécie de conciliação pela razão, pela racionalidade. Deixa eu passar aqui para o... Eu vou desligar para ouvir as dúvidas e considerações de vocês. Bem, aqui vamos aprofundar um pouquinho mais quando Aristóteles coloca esses elementos ligados à alma, à substância, à caminhada dela. Ele nos coloca que a primeira mudança do ser que possui sensibilidade é operada pelo progenitor e, uma vez gerado, possui já, como que possui uma ciência... Olhem o que ele vai colocar aqui, o percepcionar. O percepcionar, em atividade, considera-se semelhante ao exercício da ciência, embora eles difiram quanto ao fato de as coisas que produzem o exercício da percepção serem externas, o visível e o audível, e bem assim o restante dos sensíveis. O que o motiva é a percepção em atividade ser dos particulares, enquanto a ciência é dos universais. Eles estão, de algum modo, na própria alma. Entender depende, por isso, do próprio de quando tiver vontade, enquanto percepcionar não depende do próprio, pois o sensível tem de necessariamente estar presente. O mesmo sucede no caso das ciências dos sensíveis, e pelo mesmo motivo, é que os sensíveis são particulares e são externos. Mas para esclarecer melhor esses aspectos, haverá mais tarde ocasião. Por agora, fique assinalado o seguinte: ser em potência não é dito univocamente. Ser em potência. Ok? Quer dizer que ele vai se traduzir, vai se realizar, vai se efetivar nas coisas e aí gerará o elemento do ato. Sendo que Deus, em Aristóteles, seria o ato puro, ok? Não precisa mais dessas movimentações todas, já ultrapassou todos esses referenciais. Vamos caminhar um pouquinho ali para frente. Na metafísica de Aristóteles, quando ele procurar, então, chegar às causas de tudo isso, à raiz de tudo isso, vejam como Aristóteles fará na sua metafísica. É mais ou menos como na filosofia clínica, se a gente fizesse um movimento de retroação, retroação, retroação continuada. Mais ou menos assim ele realiza o movimento metafísico em direção às raízes, que no caso dele, e observem que curioso, são as causas. Imaginem que para você chegar à essência de algo, você precisasse fazer movimentos de retorno até chegar a uma raiz que seria a causa, aquilo que originou. O que houve com Aristóteles que ele fez isso? O que o fez pensar que, ao olhar uma árvore, então antes da árvore ela era uma semente, antes de uma semente ela era elementos dissociados que estavam em vários pontos da natureza. O que o fez fazer esses recuos em torno de uma causa? Aliás, Aristóteles coloca com grande propriedade algo curioso. Ele nos diz que só lá é que então nós poderemos falar os porquês, causa e efeito, etc. Vejam como ele faz. E aqui, observem atentamente, já que somos filósofos clínicos, estamos trabalhando com esse colega que nos legou todo esse prédio, que em grande parte é utilizado ainda em alguns âmbitos da clínica. Para Aristóteles, o caminho é via razão. Muito bem. A racionalidade. Como a razão trabalha, sobretudo ainda na nossa época, com esta questão causa e efeito, e que para Aristóteles era a própria constituição dos elementos da racionalidade, ele começa a observar as coisas e ao perguntar por que isso, por que aquilo, qual a razão disso, qual a razão daquilo, a própria pergunta que move o elemento que ele considera faz com que ele retorne às causas. Porque você é exatamente a busca pela resposta. Por que você fez tal coisa? Isso se remete aqui a um elemento anterior. E se a resposta for posterior? Se a pessoa te disser, não estou fazendo isso por algo anterior, mas é por algo que no futuro vai surgir e que está gerando essa resposta. Ainda assim, na construção aristotélica, esse posterior só poderia haver por todas as anterioridades. A causa, o elemento último é muito importante para ele. Para isso, como ele faz? Como ele chega a essas causas? Em filosofia clínica, quando nós trabalhamos argumentações derivadas, pessoas que chegam ao nosso consultório e nos dizem, doutor, por que tal coisa aconteceu na minha vida? Não é? Por que minha esposa me deixou? Agora que nós estávamos bem, felizes, por que ela disse que acabou o casamento e tudo mais? Doutor, por que agora que estou feliz e realizado, eu tenho uma doença incurável, um câncer e vou durar poucas semanas? Por que causa e efeito? Quer dizer, a pessoa está tentando alcançar aqui, segundo a estrutura de pensamento dela, uma resposta via elementos de raízes que apontam para uma causa. Ele quer saber isso por causa daquilo, estabelecer um conectivo lógico. Ele está sendo essencialmente aristotélico. Ainda que muitas vezes ele professe uma teoria espiritualista qualquer, um misticismo qualquer, que às vezes distoa de tudo, e no entanto, naquilo que é fundamental, ele está sendo nesse momento aristotélico. Quando isso é muito forte, algumas pessoas travam a vida delas. Elas não conseguem ultrapassar e ficam com isso o tempo todo assolando e causando estragos muitas vezes, né? A pessoa não consegue, ela fica nos porquês, por que tal coisa, por que tal coisa. Bem, Aristóteles nos diz como chegar às causas. Para ele o caminho é pela ciência, está lá. O que seria mais tarde a própria ciência, como nós consideraríamos mais tarde. E no caso dele, o caminho seria essa metafísica, que necessariamente acabaria nos universais. Ainda que ele considerasse a individualidade, os universais eram muito importantes. E ele vai colocar para nós ali quatro causas. Vejam, a causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final. Elas estão interligadas. Considerem a causa material é aquilo que o nome já está dizendo, a matéria, tá? Quer dizer, argila, por exemplo. Formal, bom, é o que vai acontecer com essa, lembrem ali da matéria e da forma? Então, material, argila. Formal, a gaivota. Quer dizer, você formou da argila, a gaivota. Eficiente, quem é que fez isso? O escultor. E para que ele fez isso? A causa final, a decoração, para decorar algo, colocar sobre a mesa, etc. Para Aristóteles, aquela causa material, a primeira e a última, a final, muitas vezes elas coincidiam. Vejam que maneira de trabalhar esses elementos. Para nós, quando trabalhamos uma teoria como a dessa de Aristóteles, eu sei que esses elementos eles são quase caricaturais, mas lendo aqui os textos dele, vocês verão como ele amarra esses conceitos, como ele coloca. Ele parte de um pressuposto e vai erguendo de maneira muito razoável os elementos de um prédio de racionalidade para desenhar e descobrir o mundo. O propósito dele era compreender o mundo, conhecer o mundo, não para dominar o mundo, como depois o homem moderno quis fazer, nada disso. O propósito do homem grego era mais uma conversação no mundo, no sentido de desenhá-lo. Só que Aristóteles levou isso longe demais. A partir de todos os estudos que ele fez com Platão, ele quis de fato chegar a desenhar as coisas de uma tal maneira que elas fossem compreendidas pelo critério, pelo compasso da razão. Do ponto de vista filosófico-clínico, não temos como defender algo assim. Mesmo a criatura mais racional, provavelmente, que é Aristóteles, era extremamente racional, terá problemas. Problemas. Ele subjuga os preceitos à própria percepção, à própria sensibilidade, ao crivo da razão. A razão tem a palavra, a razão define. Quando ele fala nas faculdades da alma, a sensibilidade, a visão e seu objeto, ele tece um panorama belíssimo sobre essas considerações que estamos traçando aqui e aprofunda muito, muito esses elementos. Eu quero passar um pouquinho para frente aqui. Ele vai colocar cada um dos sentidos, o olfato, a visão, o paladar, o tato, e cada um desses elementos, quando ele trabalha as faculdades da alma em relação à corporeidade, olha, ele traça belíssimas lições do que mais tarde derivaria na psicologia fenomenológica, na psicologia comportamental. Ele já antecipa muitos desses caminhos, ok? É uma leitura muito... Depois, agora que vocês têm os conceitos básicos, eu acho que ela se torna mais interessante, palatável, né? Dá para digerir melhor esses conceitos aqui. Tangíveis são, então, as diferenças do corpo enquanto corpo. Refiro-me às diferenças que definem os elementos, o quente e o frio, o seco e o úmido, sobre os quais discorremos anteriormente no tratado sobre os elementos. Ora, o órgão sensorial relativo àquelas é a do tato, isto é, em que reside primeiramente o sentido chamado tato, e esta parte é em potência daquele tipo. Percepcionar é, pois, sofrer certa afecção, de forma que aquilo que age torna o que existe em potência igual a si mesmo em atividade do mesmo tipo. Ok? Quer dizer, você já tem essa sensibilidade em você. Quando você exercita a vida, toca em algo, etc., o que que acontece? Essa percepção que estava até então em ato, agora em potência, agora ela começa a se transformar no ato. E aí você começa a ter conhecimento, você começa a experimentar as coisas. E mediante o uso da razão, você chegará às suas definições das coisas. É assim que Aristóteles compreendia o mundo, é assim que Aristóteles compreendia as coisas, ok? Sobre a sensibilidade, em geral, é preciso perceber que o sentido é aquilo que é capaz de receber as formas sensíveis sem a matéria. Como, por exemplo, a cera recebe a impressão de um anel sem o ferro e o ouro. A cera, com efeito, recebe a impressão do ferro ou do ouro, mas não enquanto ouro ou ferro. Ora, é da mesma maneira que o sentido é afetado por cada objeto que possua cor, sabor, som, não enquanto cada um dos objetos individualmente é dito, mas enquanto dotado de certa qualidade de acordo com a proporção. O órgão sensorial primário é, então, aquilo em que reside uma faculdade desse tipo. O órgão sensorial e a faculdade são de fato o mesmo, mas o seu ser é diferente. Caso contrário, o ente que percepciona deveria ser uma certa grandeza, quando nem o ser da faculdade perceptiva, nem o sentido o são. Fica claro, a partir desses aspectos, por que é que os excessos dos perceptos destroem, a dada altura, os órgãos sensoriais. Na verdade, caso o movimento do órgão sensorial seja excessivamente violento, a proporção é destruída, e isto é o sentido, como acontece no caso da harmonia e do tom, quando as cordas são excessivamente esticadas. Ficou claro ainda? Por que é que as plantas não percepcionam, possuindo embora uma parte da alma e sendo de algum modo afetadas pelos tangíveis, pois arrefecem e aquecem? Justificam então o fato de não possuírem um meio, um princípio de uma natureza tal que possibilite receber as formas dos sensíveis sem a matéria. As plantas são afetadas antes pela forma com a matéria. Ele vai problematizar isso, ok? Sobre essas questões, mas precisamos ir além. Essa é a primeira, é a obra. Aqui vocês, no livro 3 dele, quando ele trata aqui da sensibilidade, né, do sentido comum, dos elementos, vocês verão isso em casa depois, tá? Já está bem encaminhada aqui a leitura, não há porque a gente prosseguir com isso. Eu vou parar o gravador para saber de dúvidas e considerações do senhor. Tem várias considerações, né, que vocês estão colocando, e de fato lembrem que toda a base da filosofia da ciência ocidental está aí, né, o pensamento aristotélico. Quando ele então vai refutar certos elementos platônicos, olhem o que ele vai, como é que ele formula lá na metafísica dele. Lembrem, a metafísica de Aristóteles, coloquei ele no mapa para você, e ela vai estudar as coisas como, enquanto elas são, quer dizer, o ser existente, tá? E através de elementos retroativos, ele vai caminhar em relação por aquilo que a gente conhece como argumentação derivada, né? Causa, porque isso em função daquilo, causa e efeito, ele vai caminhar para as causas, procurando chegar até elas. E ele faz isso mediante a razão. É quase como utilizar a argumentação derivada para isso. Quando então na metafísica ele vai dialogar e refutar elementos como os pitagóricos e Platão, olha o que ele escreve aqui, ó. Deixemos de lado os pitagóricos, porque é suficiente que dissemos sobre eles, passemos aos filósofos que postularam como princípio as formas e as ideias. Ou seja, lembram como é que Platão fazia? Ele colocava a realidade de fato, não está aqui. Isso aqui não é a realidade. Isso aqui é uma pálida projeção da realidade. Está lá em algum lugar do hiperurânio, está lá fora. Não é isso aqui, é simplesmente uma projeção dessas realidades, não é? Que existem de forma perfeita lá, e aqui elas se corrompem, deterioram e tudo. Assim coloca Platão. Vamos ver o que Aristóteles diz. Em primeiro lugar, eles, tentando aprender as causas dos seres sensíveis, introduziram entidades suprassensíveis em número igual aos sensíveis, como se alguém, querendo contar os objetos, considerasse não poder fazê-lo por serem os objetos muito pouco numerosos, e ao invés, considerasse poder contá-los depois de ter aumentado seu número. As formas, de fato, são em número praticamente igual, ou pelo menos não inferior, aos objetos dos quais esses filósofos, com a intenção de buscar suas causas, partiram para chegar a elas. Com efeito, cada coisa individual existe para cada coisa individual existe uma entidade com o mesmo nome. Isso vale para as substâncias, como para todas as outras coisas, cuja multiplicidade é redutível à unidade, tanto no âmbito das coisas terrenas quanto no âmbito das coisas eternas. Ademais, a existência das ideias não se prova por nenhuma das argumentações a que aduzimos como prova. De algumas argumentações, com efeito, a existência das ideias não procede como conclusão necessária. De outras, segue-se a existência de formas também das coisas, das quais não admitimos a existência das formas. De fato, das provas extraídas das ciências, decorre a existência de ideias de todas as coisas que são objetos de ciência. Da prova derivada da unidade do múltiplo, decorrerá a existência de formas também das negações. Depois, ele coloca outros elementos. Além disso, algumas das argumentações mais rigorosas levam a admitir a existência de ideias também de relações, sendo que não admitimos que exista um gênero em si das relações. Outras dessas argumentações levam à afirmação do terceiro homem. E aí ele continua, ele tem outros argumentos, ele vai elencando diversos desses argumentos, até que aqui, deixa eu ver se eu já passei onde eu quero mostrar para vocês. Esse meu monitor eu estou tocando na tela para passar, então às vezes eu boto o dedo e ele passa muito do ponto ali. Antigamente era com mouse que a gente fazia isso. Fica assim, achei aqui. Fica evidente que todos os filósofos parecem ter buscado as causas por nós estabelecidas na física. O que é a física mesmo, Aristóteles? Estuda os entes móveis, as coisas, os objetos. Então ele diz que esses filósofos parecem ter buscado, esses filósofos entre os quais Platão, tá gente? Professor dele. Parecem ter buscado as causas por nós estabelecidas na física, ou seja, que ele encontra aqui nas coisas, nos objetos, nos entes existentes, e que não se pode falar de nenhuma outra causa além daquelas. Mas eles falaram delas de maneira confusa. Em certo sentido, todas foram mencionadas por eles. Noutro sentido, não foram absolutamente mencionadas. A filosofia primitiva, com efeito, parece balbuciar sobre todas as coisas, por ser ainda jovem e estar em seus primeiros passos. Assim, Empédocles afirma que o osso existe em virtude de uma relação formal. Ora, essa não é senão a substância da coisa. Mas então é necessário igual que também a carne e cada uma das outras coisas seja em virtude da relação ou que nenhuma seja? Então carne, osso e cada uma das coisas serão em virtude dessa relação e não em virtude da matéria admitida por Empédocles, ou seja, fogo, terra, água e ar. E ele segue. Deixa eu colocar uma coisa para vocês quanto a isso. O que acham de um filósofo diante de Aristóteles dizer para ele, e vamos considerar aqui um diálogo que na clínica, Aristóteles colocaria as suas questões em torno da física, dos entes, enquanto são, né, dos objetos, e a partir daí ele caminharia para uma metafísica, as causas, e a pessoa diria para ele assim, mas Aristóteles, na verdade, o que ocorre é diferente do que você está colocando. E Aristóteles diria imediatamente por quê. Quer dizer, a maneira como ele estabelece o entendimento dele, sempre pelo sistema da racionalidade, sempre pelo sistema de causa e efeito, isso por causa daquilo, relação entre as coisas, que de certa forma Platão fez, Sócrates fez, em outras bases. Bem, aí essa pessoa diria, é que eu tive um vislumbre que a coisa era diferente, e esse vislumbre me soa como uma verdade tão profunda que não posso refutar, e no entanto, não posso provar. Aristóteles provavelmente diria, isso não tem sentido. Do que você está falando? Isso não tem sentido. Ou seja, não poderia haver um caminho filosófico para fora das argumentações derivadas do tópico 10, raciocínio da epistemologia em Aristóteles. Não haveria como caminhar. Tudo necessariamente teria que passar por aí. Atendemos nos nossos consultórios muitas pessoas profundamente aristotélicas na vida. Algumas pessoas para as quais, qualquer que seja a resolução dos problemas que elas vivem, parece que necessariamente precisam passar por uma explicação que vai levar a uma causa, o que nos leva a uma série de considerações filosóficas. Vejam, Isso que Aristóteles coloca como esse ser, e aqui eu quero apresentar a vocês o conceito de essência, muito diferente do de substância. A substância está em todos os lugares. Para Aristóteles, a essência, buscando uma terminologia tão literal quanto possível, seria o ser das coisas. Tá? Então, assim, ó, aquilo que seria quase uma identidade de algo, quer dizer, que se apresenta de muitas formas, mas aquilo que é constitutivo, que é último, a caracterização profunda, a essência, que faz com que aquilo seja aquilo, isso Aristóteles dava o nome de essência. Bem, o caminho dele, via substância, essência, via o caminho das causas, em relação aqui à metafísica, que é onde estamos, e eu tenho em mãos aqui a edição do Giovanni Reale, 2 volumes, vou passar isso depois para vocês. Esse caminho faz com que Aristóteles chegue à instância última para ele, que seria Deus. Não confundam, por favor, com Deus judaico-cristão. Ele é um Deus muito diferente, tá? Aliás, um Deus indiferente, porque é um Deus que não participa das nossas vidas e não está nem aí para nós. É um pensamento puro e perfeito e que se basta e é autossuficiente, não cria, apenas faz com que se movimente e a partir daí as coisas vão. Mas é a referência última de perfeição em Aristóteles. Ora, do ponto de vista de uma filosofia não mais aristotélica, mas clínica, esse pensamento de Aristóteles corresponde ao que de fato é? Existiria esse tal motor imóvel? Existiria de fato essa estrutura última que não participaria, mas que colocaria em movimento as coisas, esse Deus indiferente? Isso existe ou isso foi inventado em Aristóteles? Sim, isso é a base de Aristóteles, é a partir daí que todo o prédio, o que sustenta o prédio de Aristóteles, desfeito isso, se desfaz toda a trajetória dele até aí, não é? Vejam como é a coisa. Em filosofia clínica nós estudamos a estrutura de pensamento, nós sabemos que o mundo para cada pessoa é conforme ela o construiu, conforme ela o fez. Para Aristóteles era assim, não é? O caminho dele. E hoje nós não nos surpreendemos com a maneira como fazemos ciência. Você vai ao seu médico e diz: doutor, o que é essa mancha aqui na minha pele? Ele diz: deixa eu ver, vamos fazer uma raspagem, vamos mandar para o laboratório, daqui uma semana fica pronto, enquanto isso evite o sol, etc. e tal. Isso é profundamente aristotélico. Isso é essencialmente aristotélico. Isso provavelmente não chega a partir da edificação de Aristóteles. É a maneira médica de fazer ciência baseada nos preceitos de Aristóteles. Quando você procura um terapeuta e diz: eu vim aqui para saber por que eu ajo dessa maneira. Por que, doutor, que quando alguém me faz uma crítica eu fico tão magoado? Preciso provar que não é assim? Preciso me justificar? O que que acontece? Por quê? Como eu posso resolver isso? E o doutor te diz: vamos saber de onde vem isso. Qual a raiz disso? Aristóteles. Também com o assunto último em filosofia clínica, o que subjaz na base. Uma das grandes dificuldades que muitos filósofos clínicos encontram quando a gente estuda as argumentações derivadas é quando eu pergunto assim no meio da aula, eu digo: nós podemos resolver um comportamento cuja função desconhecemos? A maioria diz: não, professor, nós vamos trabalhar só o sintoma. Como? Então a pessoa fuma, a gente diz: vou te dar uma substância, você o coloque na boca e não vai mais conseguir fumar. A pessoa diz: pronto, já não estou mais fumando, mas eu não resolvi a causa. E agora? A resposta para isso é que para muitas pessoas, de fato, precisa chegar à causa. Mas para outras, não. Ou às vezes você diz para o seu filho: cale a boca, nunca mais fale palavrão para sua irmãzinha. E vocês, olha, você vai criar um trauma nessa criança por dizer cale a boca, não fale mais, não se silencie a palavra, não sei o quê. Só que pelo IP do seu filho, às vezes isso está na 15ª categoria em relação a prioridades das coisas, nada. O amor que ele tem por você, o respeito e outras coisas, e o entendimento, em muito ultrapassa. Em outros casos, mesmo com amor, entendimento e respeito, ele pode sim ali promover um trauma eterno e aquelas coisas todas. Como em filosofia clínica não tem mais uma resposta, será assim necessariamente ou não? Preciso ir até a pessoa para saber se será assim. Não tenho mais como construir esses elementos. Para muitas pessoas, o caminho para uma descoberta, para uma resolução, será eminentemente aristotélico. E para muitas, não poderá ser necessariamente aristotélico. Muitas pessoas resolvem suas coisas por sensação, por emoção, por intuição, por religiosidade, por religião, por outras coisas. Mas Aristóteles não concordaria com isso, ok? Mas a função de Aristóteles não era ser um clínico. A ideia dele era, aliás, muitíssimo outra, ok? Ele estava tentando ordenar as coisas numa época que, para a qual isso, para ele, os estudiosos que estavam com ele era importante, dada a bagunça que a sofística espalhou por todo canto, mas isso é altamente questionável, sabe? Do ponto de vista filosófico-clínico, não sei se a sofística estivesse conduzindo as coisas, teria sido o mundo pior do que é, com a nossa maneira cartesiana e aristotélica de fazer quase tudo, ainda hoje. Bem, querem uma parada? 10 minutos? Eu vou parar. Bem, então vamos para a parte final da nossa aula. E tem uma parte na metafísica em que Aristóteles coloca de maneira bastante consistente isso que estamos aprofundando e trabalhando sobre a teoria dele. Aqui em Porto Alegre agora cai uma chuva muito forte, portanto, se a internet cair, eu sigo gravando a aula para vocês, tá? Depois vocês recebem editado. Olhem o que ele coloca. Aqui ele se refere à filosofia como um conhecimento da verdade, tá? E para Aristóteles, o conhecimento da verdade, não se enganem, por favor. Para Aristóteles, conhecimento da verdade é sempre conhecimento das causas, tá? Das causas. E como é que ele faz isso mesmo? Via quê? Via razão. Racionalidade, bom? Sob certo aspecto, a pesquisa da verdade é difícil, sob outro, é fácil. Prova disso é que é impossível a um homem apreender adequadamente a verdade e igualmente impossível não apreendê-la de modo nenhum. De fato, se cada um pode dizer algo a respeito da realidade, e se tomada individualmente essa contribuição pouco ou nada acrescenta ao conhecimento da verdade, todavia, da união de todas as contribuições individuais decorre um resultado considerável. Assim, se a respeito da verdade ocorre o que é afirmado no provérbio, quem poderia errar uma porta? Então, sobre esse aspecto, ela será fácil. Mais adiante ele coloca: com efeito, assim como os olhos dos morcegos reagem diante da luz do dia, assim também a inteligência que está em nossa alma se comporta diante das coisas que, por sua natureza, são mais evidentes. É justo ser gratos não só àqueles com os quais dividimos as opiniões, mas também àqueles que expressaram opiniões até mesmo superficiais. Também eles, com efeito, deram alguma contribuição à verdade, enquanto ajudaram a formar nosso hábito especulativo. Lembrem que a questão do hábito em Aristóteles é fundamental, ok? O hábito para o estudo, o hábito para a busca da verdade. Lembrem que na primeira aula sobre Aristóteles eu mostrei um pouco da vida dele, e ele era um homem profundamente metódico, essencialmente ligado ao hábito, né? Sobretudo do estudo. É justo chamar a filosofia de ciência da verdade, de fato. Lembrem que para Aristóteles nós vamos nos aproximar dessa perfeição que é Deus para ele, teremos lampejos, tá? Nunca chegaremos a isso, a ser o motor imóvel, para ele não. Mas nós chegaremos a isso pelo exercício da razão, do conhecimento, e isso se dá como? Pela filosofia, tá? Para Aristóteles é esse o caminho, filosofia. É justo chamar a filosofia de ciência da verdade, porque o fim da ciência teorética é a verdade, enquanto o fim da prática é a ação. Ora, não conhecemos a verdade sem conhecer a causa. Mas qualquer coisa que possua em grau eminente a natureza que lhe é própria constitui a causa, pela qual aquela natureza será atribuída a outras coisas. Por exemplo, o fogo é o quente em grau máximo porque ele é a causa do calor das outras coisas. Portanto, o que é causa do ser verdadeiro das coisas que dele derivam deve ser verdadeiro mais que todos os outros. Assim, é necessário que as causas dos seres eternos sejam mais verdadeiras do que todas as outras. Com efeito, elas não são verdadeiras apenas algumas vezes, e não existe uma causa ulterior do seu ser, mas elas são as causas do ser das outras coisas. Por conseguinte, cada coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser. Fica cada vez mais claro para vocês, essa edição que eu vou passar para vocês da Metafísica de Aristóteles, ela tem a edição em grego, à esquerda, e em português aqui à direita, tá bom? Quem quiser pode ler direto no grego. Ele vai nos colocar a questão da essência, que é muito que nós já vimos ali, né? A essência seria o ser da coisa, tá? Quer dizer, o que faz com que algo seja aquilo que é. Isso é, para Aristóteles, constitui a essência. Aí ele vai entrar na questão das aporias. É muito bonito, mas por questão de tempo eu preciso passar, pessoal. Eu sei que vocês lerão em casa depois isso, com muito afinco. Ele faz a discussão das aporias. Nossa, isso aqui... Bem, preciso passar adiante. As aporias depois seriam readaptadas, reutilizadas em... Vocês lembram, Tomás de Aquino usa as aporias. Freud, de certa maneira, usa as aporias, não é? No sentido de... Impressionante como ele escrevia. Não propriamente. Aqui, deixa eu pegar o... Sim, essa parte é importante. Bem, há pouco estávamos conversando no intervalo e estava colocando para alguns colegas como é que filósofos recentemente vão colocar outros preceitos para além de Aristóteles, com grande dificuldade. Por exemplo, Henri Bergson, que nós estudaremos na outra parte do curso, no outro semestre, era um filósofo que defendia o quê? O intuicionismo. Imaginem se Aristóteles iria admitir algo dessa natureza. Talvez como partícipe dos preceitos de percepção ligados a elementos de sensorialidade ou no caminho via reflexão, mas e olha lá, o lugar seria bastante periférico com relação à primazia da racionalidade. E o Henri Bergson, no entanto, o que ele fala com matéria e memória? A obra dele nos coloca nos ensaios que para as coisas fundamentais a razão não é o material apropriado. Observem, para as coisas essenciais a razão não servirá. Para as questões mais profundas nossas, para os nossos anseios, para as nossas questões mais íntimas, ligadas à afetividade, ligadas à existência, viver, ser, estar, amar. Henri Bergson diz, nós vamos estudar esse filósofo. Ele vai nos dizer, não, a razão não tem como alcançar. Ela é insuficiente. Aliás, muito antes dele, filósofos como Schopenhauer já colocavam isso. Mas, e aí, o que nos oferece, então, homens filósofos como Henri Bergson, eles, a intuição. A intuição, que é uma elaboração que, entre outras coisas, já traz no seu contexto a racionalidade. Imaginem quantos séculos A humanidade precisou para que um discurso deles pudesse ser aceito após todo o prédio aristotélico que construiu nossas cidades, nossa política, nossa medicina, nossa filosofia, nossa própria identidade quanto a tantas coisas. Não foi um caminho simples, né? E quando você entra em Ribergson, como é que ficam as questões de Aristóteles? Nós vamos ver Henri Bergson. Agora, vejam, isso não desfaz o que Aristóteles construiu, porque Aristóteles estava propondo uma resposta que, para a época dele, era uma das respostas plausíveis. E a maneira como ele construiu isso é um trabalho exemplar, notável. Quando ele vai defender a metafísica como uma ciência do ser enquanto ser, olha o que ele nos diz. Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas demilitando uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Assim o fazem, por exemplo, as matemáticas. Vejam onde o patamar em que ele coloca a metafísica. Acima de todas as coisas, a metafísica. Antes mesmo da física, que vai servir como uma base para essas questões. Deixa eu passar aqui mais para frente, na metafísica de Aristóteles. Tenho dificuldade aqui, se é livro a gente sabe direitinho localizar, mas eu preciso colocar o dedo na tela aqui, ó, para do computador, e aí passa, mas... algo que certamente gerações futuras não terão esse problema, né? Tem uma parte aqui que eu acho muito curiosa na metafísica de Aristóteles, e convido vocês a ler, que é essa aqui, ó. A refutação do relativismo protagoriano enquanto negador do princípio de não contradição. Leiam, por favor, isso depois, tá? Vale a pena dar uma boa lida aqui, página 88 dessa, muito interessante, eu mando para vocês depois, mas não era ali que eu queria passar aqui, ó. Ele combate extremamente essa questão do relativismo, ok? Aristóteles não conseguiria erguer o prédio da racionalidade que ele ergueu se não desse uma resposta apropriada, que aliás Platão, Sócrates já haviam iniciado, né, esse movimento. Aqui, quando ele trabalha a causa e seus significados, é muito importante vocês darem uma boa olhada nisso. E mais adiante, deixa eu passar bastante aqui para frente, ó. Sim. A questão, quando ele vai trabalhar a forma, a potência, ok? Os elementos de quantidade, significados que ele vai atribuir às qualidades, tudo isso é bastante importante, tá? E quando ele trabalha essa questão dos significados de perfeito, olha o que ele vai, de onde ele começa. Perfeito se diz no sentido aquilo fora do qual não se pode encontrar nem sequer uma de suas partes. Por exemplo, o tempo perfeito de cada coisa é aquele fora do qual não se pode encontrar nenhum tempo que seja parte dele. Perfeito se chama também aquilo que, relativamente à figura, à habilidade ou ao bem que lhes são próprios, não é superado em seu gênero. Por exemplo, fala-se de um médico perfeito, de um flautista perfeito. Aliás, como Aristóteles usa essa questão da medicina nos trabalhos dele, sobretudo assim, ó, a arte de curar. Ele usava muito isso, pela herança do pai dele, médico, né? Ele mesmo aprendeu o ofício. Ele vai trabalhar a questão do limite, que é importante, das afecções, ou seja, aquilo que modificam os elementos, né, os entes. Vai trabalhar as questões das partes e do todo. Tudo isso é profundamente interessante para quem quer mergulhar na questão desta passagem das causas, sobretudo as causas que ele coloca, as quatro causas, a relação do ser, passando pela substância em direção, vocês sabem, não é questão de Deus, a questão do fim último. De fato, a metafísica dele não deixa de ser uma teologia, que foi utilizadíssima como teologia durante toda a Idade Média. Ainda hoje ela se confunde muito com esse elemento. E essa parte aqui que eu quero mostrar para vocês, antes, finalizando a nossa aula, deixa eu só passar bem aqui para frente, eu não consigo ir, não sei como ir direto lá para a página, eu tenho que ficar passando aqui só um pouquinho. Já estamos aqui chegando.
Pode ativar o comando de voz do seu computador.
Comando de voz facilita?
Facilita, daí tu diz página X, eu faço o seu X da página ali.
É, aqui eu não sei onde, mas aqui eu não sei onde está, ó. Como, onde tem digitar a página? Não existe ali.
Página. Se você digitar, não vai direto para ela? Vai.
É? Como é que vocês sabem disso, Didi?
Intuição.
Elas não estão usando Aristóteles, estão usando.
É, não, é, não, estão sendo super Aristóteles. Eu não sei, eu estou supondo.
Bem, vamos então a essa parte de Aristóteles, ok? Se eu soubesse fazer como as meninas aqui, ó, já teria. Eu demorei muito tempo porque eu tive que folhear página por página até chegar aqui. Dissemos que o objeto de nossa investigação são as causas. Pessoal, dissemos que o objeto de nossa investigação são as causas, os princípios e os elementos da substância, ok? Ora, algumas substâncias são concordantemente admitidas por todos. Outras, porém, alguns filósofos expressaram opiniões totalmente particulares. Substâncias admitidas por todos são as físicas, como fogo, terra, água, ar e todos os corpos simples e ademais. As plantas, suas partes. Alguns filósofos, ao contrário, em função de suas opiniões particulares, afirmaram que substâncias são as formas e os entes matemáticos. Por outro lado, dos raciocínios feitos, fica claro que são substâncias, a essência e o substrato. Essa diferenciação é importante para vocês não se perderem depois, quando se quiserem aprofundar, ok? Aí ele vai concluir disso, que é evidente que a matéria, nesse caso, é substância, não é? E ele vai nos mostrar os elementos de forma e ato a partir dessas substâncias. E por último, essa parte aqui que eu quero muito mostrar a vocês, que é quando ele fala sobre a matéria e a substância material das coisas, a diferenciação que ele vai colocar e as explicações que ele vai dar a partir daqui. Vou desligar aqui essa parte e para finalizar nossa aula de hoje. Recapitulando então. Nós iniciamos da física, okay? Que estuda os entes móveis. E ali foi mostrado que Aristóteles vai partir daqueles que são menos cognoscíveis até as maiores complexidades. E que a base disso são os fatores referenciais, são as sensações. Sempre pela razão. Entramos então ali em De Anima, vimos como ele considera a alma via crivo biológico, e não psicológico, né? Ainda que essas coisas se relacionem em Aristóteles, que a alma vai fazer com que essa matéria que é dita corpo seja viva, não é? E aí vimos ali a vegetativa, sensitiva, racional, como parte tudo isso de uma tábula rasa, muito diferente de Platão. Vimos a parte mística e problemática, que é quando ele coloca que a alma está em todas as coisas, a imortalidade, que gerou uma discussão imensa durante toda a Idade Média. E aí, propriamente na metafísica, vimos que ela vai estudar todas as coisas, enquanto elas são, ok? Para Aristóteles, a metafísica estará no ápice de tudo, muito acima da própria física dele, né? É o ápice. E que ali nós vimos que os objetos, vimos os conceitos, o caminho para Deus, que é o ser máximo, não no sentido cristão do caminho para Deus, tá, gente? Aqui Deus é um motor imóvel, que a gente viu que é a perfeição, é aquele que não participa das coisas, mas movimenta. E nós temos lampejos disso via filosofia, via racionalidade, via conhecimento, via autoconhecimento, desses elementos. Vimos como ele edifica os princípios das causas, matéria e forma, potência e ato como os elementos. Esse era o prédio que Aristóteles nos ofereceu para nos dar uma explicação do que chamamos de realidade, vida, mundo, o afastamento da mitologia grega, se bem que do ponto de vista filosófico clínico que ele fez não deixa de ser uma mitologia, né? Uma mitologia da razão, no qual a racionalidade chega a explicações muito engenhosas e belíssimas, aliás, mas era uma leitura que ele fez do mundo e da vida, que impregnou séculos e séculos, que edificou a maneira como olhamos as estrelas, como fazemos ciência, medicina, filosofia e muitas outras coisas. A filosofia clínica, nessa conversação com Aristóteles, eu acho, uma opinião, tem muito a agradecer. Muito a agradecer. Ele contribui com páginas importantes da filosofia clínica, não há a menor dúvida, não é? Ainda que, claro, certas diferenças ocorram e isso é muito natural. Por hoje encerramos nossa aula aqui. Vocês receberão tudo editado para que possam aprofundar seus estudos, tá bom? Vou desligar o gravador para ouvir as reflexões finais.